Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Horas 38 minutos do nosso sábado. Hoje é dia 2 de julho de 2022. Você tem uma plantinha aí em casa? Ai, Olga, não tenho espaço, moro em apartamento, minha casa é pequena. Ah, mas dá para você ter num vaso. É possível cultivar. Vamos falar de plantas, de chás, de substâncias boas, importantes para nossa saúde, para a saúde da nossa vida. Vamos falar de alecrim hoje também? Tem musiquinha aqui pra gente encantar a nossa manhã com o Gilson Giombelli. Já tá na linha para falar comigo? Alô, Gilson Giombelli, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Olga. Tudo bom? Como é que você está?
Eu estou ótima. Fico tão bem quando estou com você. É, não tem imagem? Ah, tá aí. Eu falei, cadê a imagem do Gilson? Tudo bem, amigo? Que bom te ver.
Que bom que você está aí também.
Tô bem feliz.
Eu só não estou te vendo.
Você não me vê? Não tá me vendo?
Não.
Bom, aí é um problema que a Fran vai resolver. Você conseguiu aquela musiquinha, o Capim Dourado? Deixa eu ver. Solta lá, Marcelo. Solta lá pra gente ouvir, em homenagem ao Gilson. Você conhece essa música, Gilson?
Deixa eu ver.
Ó.
Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem se semear. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem se semear.
Gilson Giombelli, esse alecrim dourado que a música fala, é que nasceu no campo sem ser semeado, é diferente desse alecrim que a gente cultiva, compra lá na floricultura?
É, tem vários alecrins, né? Um que a gente conhece muito por aqui, né? Que é eu chamo de alecrim do campo também, é uma vassourinha, né? É, que dá o própolis verde, né? Uhum. É, por incrível que pareça, da mesma família da carqueja, né? Que é uma Bacaris, né? Chama Bacaris dracunculifolia, né? E o alecrim que a gente compra geralmente no mercado, que a gente usa como tempero, é o Rosmarinus officinalis, né? São duas espécies diferentes, né?
E para que serve esse Rosmarinus officinalis, o que nós temos
Puxa,
em casa?
Puxa, o alecrim é fantástico, Olga. A gente tem o alecrim, assim, é uma das substâncias mais importantes nele, né? Eu vou falar um palavrão agora, chama 1,8-cineol, né? Também chamado de eucaliptol, né? Que é uma substância que lembra um pouco o cheiro do eucalipto, né? E ele é uma substância que ativa o sistema nervoso central. Então, ele deixa a gente alerta, desperta, né? E o alecrim também tem cânfora, né? Então, quando a gente usa o alecrim, é bom para estágios depressivos, quando a gente está meio apático, né? A gente só tem que tomar cuidado que ele aumenta a pressão arterial, né? Por conta da cânfora, por conta dessa
substância. Isso é importante falar, porque às vezes... porque tem quantas pessoas que dizem assim... Ah, chá pode-se tomar chá dia inteiro, todo dia, de qualquer coisa que não faz mal. Não é bem assim, né, Gilson?
Não, claro que não. O alecrim, por exemplo, não pode ser usado, né? As pessoas que têm ataque epilético, né? Ele também aumenta as crises, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Além de ser... É uma planta que a gente não aconselha, né, para utilização na época da gravidez, lactação, né, que também não pode ser usado, né. Uhum. Então, sempre tem cuidados, né, as substâncias, elas são importantes, elas provocam algumas alterações dentro do nosso organismo, né, e às vezes essas alterações, elas não são desejadas, né, por exemplo, no caso da estimulação por conta da cânfora, do alecrim, a gente não pode usar no hipertenso, e a gente não pode usar também para quem tem ataque epilético, né?
Tá. E para que ele é bom?
Ah, para que ele é bom? Essa substância chamada 1,8-cineol, ela é muito boa para memória recente. Ela preserva, né, ela desarma uma enzima chamada acetilcolinesterase, né? Essa enzima, ela degrada a acetilcolina, né? Que é um neurotransmissor da memória recente. Então, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm aí agora... com essa história do Covid, né, que muitas pessoas perderam a capacidade de memória, né, recente, uhum, né, uhum. Então as pessoas não fixam muito o conteúdo, né, então você pode usar o alecrim, tomando chá, inalando, né, o óleo essencial, para estimular a memória, né, vai melhorar a memória.
Então um chazinho de alecrim também é bom para a gente não ficar tão desmemoriado, esquecido, viu, Fran? Apesar que a Fran tem uma memória ótima. Ô, Gilson, é o seguinte, a gente... sabe que você tem site, você tem YouTube, para a gente poder pesquisar, inclusive, ah, lembrei da tal planta e tal, então pode ir lá, depois eu vou dar o endereço direitinho para vocês. Uma ocasião, você me falou sobre a melissa, você disse assim, tendo esse pé de melissa em casa, você tem um verdadeiro Rivotril. Porque, assim, o mundo inteiro está tomando remédio para dormir. Eu nunca vi com quem eu faço. Eu não tomo, graças a Deus, gente. Eu não tomo remédio para dormir. E espero nunca precisar tomar. Mas você me disse que a tal da melissa que eu tenho lá, agora também já não sei se é, aqui você me disse que é um verdadeiro Rivotril. Nós temos vários tipos de melissa também, não é?
Tem. Na verdade, sim, as melissas, né? A gente tem aí a melissa verdadeira, chama Melissa officinalis, né? Essa tem uma ação calmante, realmente ela é um calmante, né? Você pode tomar uma xícara de chá, por exemplo, pode até tomar 3 xícaras durante o dia, né? Só que às vezes tem pessoas que dá sonolência, né? E aí, se dá sonolência, toma mais assim, final da tarde, início da noite, né? E ao deitar, né? Porque aí você vai acalmando, aí você pega no sono mais fácil, né? E aí você prolonga o tempo de sono, né? Se você tomar uma xícara ao deitar, né?
Quando a gente fala do tipo de... Porque, assim, por exemplo, a arruda, não sei se tem vários tipos de arruda, mas a arruda é mais fácil da gente identificar. Quando você fala da melissa, ou do, vamos falar do próprio alecrim, que tem vários tipos, a gente nunca sabe identificar a planta. Nas suas páginas, no seu YouTube, a gente consegue identificar?
Eu tenho vários vídeos, né, no YouTube. Eu tenho o canal chama Gilson Giombelli Terapias Naturais. Eu fiz vários vídeos sobre as cidreiras, por exemplo. Lá eu falo da Melissa officinalis, da cidreira falsa, né, que a gente chama também de cidreira falsa. Ela não é falsa, mas ela é considerada melissa, né, mas ela não é uma melissa, chama Lípia alba. Depois tem o capim cidreira, né, que também é chamado de capim limão. Tem o capim cidreira brasileiro, de Santa Catarina, que é uma plantinha que agora está sendo cultivada pra caramba, também está começando a aumentar.
Como é que é esse capim, o quê?
Capim cidreira de Santa Catarina. É um capim cidreira que ele é muito mais fino, né? E ele está começando a ser cultivado no Brasil, né? Tem várias pessoas cultivando, tem até, inclusive, extração do óleo essencial, né? E ele é bastante calmante, mais calmante do que a cidreira que a gente... O capim-limão que a gente conhece, né?
Olha, que interessante. Você falou em cidreira, e aí a gente não sei por quê, que eu lembrei da lavanda. Da lavanda dá para fazer chá?
Dá, claro. A gente pode pegar as sumidades floridas, né? O que é a sumidade florida? Você corta um galho, né? A parte onde tem a parte aérea, que está florida, né? Você usa folhas, galho e flores, né? E aí você pode fazer um chá. E lembrar que nem todas as lavandas são calmantes, né? A gente tem lavandas que tem muita cânfora, né? Cânfora é bastante, se você sente muito cheiro canforado da lavanda, né? São espécies que dão por aqui, né? Que florescem por aqui, que tem bastante cânfora, né? E aí tem que observar, porque a lavanda, se for a lavandula angustifolia, ela é muito calmante. Ela é um potente calmante, né?
Bom,
comparado com medicamento.
Uhum. A gente tem, assim, nos gardens, nas floriculturas, né? A gente tem... essas plantinhas à disposição. E lá sempre está escrito lavanda, só lavanda. Será que é essa?
Aquela que você compra, geralmente, Olga, nos gardens, né? A que mais floresce é a lavandula dentata. Você olhar para a folha dela, ela é toda serilhadinha, né? Tem todos os dentinhos na borda, né?
Uhum.
Então, a lavandula dentata. Essa é bastante rica em cânfora. Tem que tomar cuidado para não tomar à noite, né? Porque senão você vai ter uma perda de sono, né? E a lavandula angustifolia, ela floresce menos no Brasil, né? Então, angustifolia quer dizer folha estreita, mas ela tem uma borda bastante lisa. Eu tenho nas redes sociais, mesmo no Instagram, eu tenho fotos, né, mostrando a diferença entre uma e outra.
Qual que é o seu Instagram?
Instagram é Gilson Giombelli. E Gilson Giombelli _ fito, né? São duas páginas que tem no Instagram.
Tem muita coisa do Gilson, gente, na internet. Pesquisa lá, entra no Instagram dele, no YouTube. São vídeos maravilhosos. Vamos lá, Gilson. Que misturas eu posso fazer? Outro dia eu vou falar do que eu fiz. Não sei se eu fiz certo. Eu peguei alecrim? Não. Eu peguei sálvia, misturei com... Foi alecrim e sálvia. Foi. Fiz essa mistura. E joguei água fervente em cima e depois tomei. Tá certo? Tá correto?
As duas, tanto a sálvia quanto a alecrim, são estimulantes, né? Melhora a memória, disposição, vai te dar uma sensação de bem-estar, né? Quando você busca energia, disposição, melhorar a memória, você pode usar a sálvia e o alecrim. A sálvia é bastante importante para quem tem transpiração excessiva, né? Ela ajuda a condensar o líquido, né? Então você começa a transpirar menos, né? Uhum. E uma coisa legal da sálvia, né, é que ela ajuda muito na reposição hormonal, né? Então pode ser usada até para ajudar a assimilar mais cálcio, por exemplo, né? Você pode usar a sálvia.
Uhum.
Pessoas que têm osteoporose, né?
Me mandaram um vídeo essa semana, Gilson, falando sobre as maravilhas do louro. Para uhum. que serve? É bom mesmo tomar chá de louro todo dia?
É, o chá de louro ele é digestivo, né? Bastante digestivo, ele é analgésico, né? Então, tem muitas mulheres, por exemplo, que tomam o louro, né, para diminuir a cólica, né, menstrual. Ele ajuda a diminuir a cólica realmente, né? O louro ele tem várias, tem bastante óleo essencial, né? Por isso que a gente usa muito na parte de cozimento, né, de comida, né? Uhum. Ele tem substâncias que ajudam tanto na parte de reposição hormonal, na parte digestiva, né? Ele é muito digestivo, né, o louro, né? Uhum. E ele é analgésico, né? Ele ajuda a tirar dores também, né?
Olha, que interessante. Não sabia. Ajuda a tirar dores?
Ele ajuda, ele é analgésico, né? Aliás, a gente tem vários analgésicos, né?
Quais? Diga lá.
Um que é muito bom, que muitas pessoas não sabem, é o orégano, né? Orégano, você tem o tomilho, né? Eu gosto muito, por exemplo, o tomilho é fantástico, né? Para tirar dor, né? E as pessoas não sabem disso, né? O tomilho, por exemplo, eu uso muito junto com erva doce, né, para tratar problemas digestivos, né, e aí você trata também a parte pulmonar, né, essa época de Covid, orientei muitas pessoas a fazer chá de erva doce e tomilho, né, porque a gente encontra em mercados, né, uhum. Na época estava tudo fechado, né, e aí ajudar a tratar o pulmão e tratar a parte digestiva, e além do tomilho e erva doce, eles ajudam também a parte da imunidade, né, me ajuda a melhorar a imunidade.
Então, se eu tomar um chazinho de tomilho e colocar uma erva doce junto, faço isso todo dia, quanto que eu tomo por dia, porque é bom, né? Se ajuda o meu sistema imunológico, a minha parte digestiva, o pulmão, a gente, nossa, quando lembra de Covid, a primeira coisa que atacava era pulmão. É interessante, né? Toma todo dia?
Sim, pode tomar umas três xícaras por dia. E aí o legal, Olga, é sempre assim, quando a gente vai fazer um chá, né, que nem essas aromáticas, colocar na garrafa térmica, né, que aí você não perde o aroma.
Ah,
e a outra coisa importante é não usar continuamente, né, você pode usar, sei lá, 15, 20 dias, um mês, né, no máximo 2 meses, né, sempre o mesmo chá, né, depois você troca, substitui, né. Geralmente eu gosto de indicar que as pessoas tomem durante 15, 20 dias, depois substitui para uma outra erva, né, porque você já teve o efeito, já tem uma substância. O corpo ele vai acostumando com aquela substância, né? E aí você dessensibiliza e depois você usa de novo, né? Então você pode fazer indo chás, né? Alternando as ervas, né? Nunca usar a mesma erva, né? Porque a gente tem, às vezes, algumas substâncias que elas são cumulativas, né? Você falou, por exemplo, da aruda, né? A aruda é bastante tóxica, né? Se a pessoa fizer uso contínuo, ela pode ter intoxicação. Então a gente tem que escolher plantas que, primeiro, que tenha toxicidade baixa, né? Segundo, que a gente possa fazer essa interrupção do uso, né? Fazer um uso descontinuado, né? Não usar sempre a mesma erva.
A aruda,
né,
é bom para quê?
A aruda, ela é muito boa, por incrível que pareça, ela é a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A aruda, o pessoal gosta de colocar no corpo, né? Se você for para a praia, por exemplo, e tiver um raminho de aruda em contato com você, você queima a pele, ela é fotossensível, né? Ela dá fotossensibilidade, ela queima a pele, né? Mas ela é muito boa para estimular a parte de vascularização. Ela tem substâncias, né, importantes, a rutina, né, que é uma substância importante para a parte circulatória. Tem pessoas que usam até para fazer estimulação de cabelo, né, o crescimento do cabelo. Só que tem que tomar cuidado. Se você tomou banho, né, por exemplo, com a aruda, e você for para o sol, você queima, tem a queimadura, escurece a pele, né? Ela é muito usada para estimular, aí só se usa somente um galinho, né? Aquele galinho com as folhinhas, né? São poucas folhas, né?
Uhum.
Para ajudar a limpar o útero, né? Então, quando a mulher termina a menstruação, você faz um único chazinho para ajudar a manter o útero saudável, né?
Olha que legal, não sabia. E a artemísia também se usava quando morava na roça, se fazia com artemísia, o chazinho para evitar a cólica menstrual.
A artemísia é poderosa, né? Ela tem essa atuação sobre o útero, ela é importante, né? A artemísia, você tem um poder analgésico, ela ajuda a fazer a estimulação do útero, né? Ela estimula faz menstruar, né? Mas ela ajuda a tirar a cólica, porque ela tem a capacidade analgésica, né? A Artemisia, você sabe que... você deve estar falando da Artemisia vulgaris, né? Porque
isso,
tem várias
isso,
Artemisias.
Dessa,
né?
Dessa mesma.
E aí a Artemisia vulgaris, ela é usada como digestiva, ela é bastante amarga, né? Ela é muito hepática, né? Então, se você vai estimular, você vai estimular a parte do fígado, né?
Ai, falar em parte do fígado, quando você fala de amargo, eu adoro chá de losna.
Que é uma Artemisia também, Artemisia absinthum,
é,
né?
E é, absinto. É da losna que é feito absinto, né?
É, exato, é porque chama Artemisia absinthum, né? O nome científico dela, né?
E para que é boa? Para que é boa?
Ela é digestiva, é hepática, né? Só tem que tomar cuidado porque é igual, por exemplo, eu falei da cânfora, né? Que estimula a parte neurológica, né? A Artemisia, ela tem muita tuiona, né? Ou tujona, né? Que é uma substância aromática, né? É uma substância que ela estimula muito o sistema neurológico, né? Então, se você tomar demais, dá convulsão, né? Então, pessoas que têm ataque epilético, por exemplo, nunca podem tomar essa planta, né? Porque
Sei.
ela vai dar mais crise epilética, né?
Gilson, peraí, que a Fran tem uma pergunta. Diga lá, Fran.
Não é bem uma pergunta, mas ele estava falando da arruda. Eu lavei muito tempo meu cabelo com arruda, porque uma vez fui cortar o cabelo e o cabelo quebrou de cima e embaixo. E uma senhora que lidava com plantas medicinais, a primeira coisa que ela me ensinou foi usar a arruda para lavar o cabelo.
Resolveu?
Resolveu.
Pronto,
ajudou,
maravilha.
Hein?
É, porque ela tem rotina, né? Estimula muito a vascularização do couro cabeludo.
Bom, vamos fazer o seguinte. A semana que vem... Tu pode voltar sábado?
Claro, com
Pronto.
Certeza.
Então, vamos lá. Aí você vai continuar a falar da arruda. Anota aí, Fran, para a gente começar o programa, então, sábado, falando da arruda para o cabelo, gente. E para quem tem queda de cabelo, funciona também, Gilson?
Funciona porque vai estimular a parte da vascularização, né?
Vamos lavar o cabelo com a arruda, minha gente. Alô, carecas!
Olga, outra pergunta aqui pro Gilson é a respeito da casca da noz pecan, que tem sido utilizado como chá também.
Ah, é verdade. Para que é boa?
A noz pecan, ela ajuda a estimular a circulação, né? E você sabe que a casca mesmo, né? A gente tá falando... Se você tiver o fruto, né, verde, você tem uma casca por fora, depois tem a casca de novo dentro, né? Está sendo testada, né, estudada para pintar cabelo, por exemplo.
Olha,
ela tem um pigmento que escurece o cabelo, né? Já foram feitos testes, né? A tinta dela permanece dias no cabelo, né? Então, você tem uma tintura de cabelo sem...
Natural.
Chumbo,
natural.
Né?
Ô, Gilson, onde que as pessoas te encontram?
No YouTube, né, a pessoa vai encontrar Gilson Giombelli Terapias Naturais, no Instagram Gilson Giombelli, no Facebook tem uma página chamada Gilson Giombelli também, tem a página chamada Estudo de Plantas Medicinais.
Super beijo, obrigada por hoje, e sábado a gente se encontra, separa aí, a Fran também vai separar assuntos aqui, e você ouvinte pode fazer pergunta durante a semana. Essa entrevista do Gilson fica postada na nossa página, Fran?
cbncascaveloficial.com.br.
Aí você entra lá, você pode assistir novamente, rever ou ver quem não viu, indicar para alguém e fazer pergunta. Super beijo, bom final de semana.
Tudo de bom, abraço.
Abraço. Gilson Giombelli, ele que é o maior... Olha, eu conheço muita gente que entende de plantas, mas o Gilson é realmente uma pessoa fantástica. Entende muito, muito de plantas. E nós vamos ficando por aqui, né? O Revista CBN de hoje, dia 2 de julho de 2022, vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acessar todo o conteúdo do programa de hoje pelo cbncascaveloficial.com.br. Todas as entrevistas postadas em nosso site.